Olá, Lucas, bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre psicologia positiva. Ah, eu vou fixar esse tema aqui. Deixa eu fixar aqui. E essa tal de psicologia positiva. Vamos falar muito sobre isso, hein? Deixa eu fixar. Ah, aguardando a Liliane, dando 5 minutinhos para o resto da galera chegar. Cadê o Dio? Já ouviu falar em psicologia positiva? O que é que você imagina que seja a psicologia positiva? A ideia que você tem de psicologia positiva? Olhando aqui, cadê a Liliane? Aguardando a Lil. Aê! Lil chegou! Bem-vinda, Yane! E aí, Lil?
Eita! Como tá perto essa câmera? Tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. E aí, essa tal de psicologia positiva, né? Vamos começar. Vamos começar.
Tá entrando.
Ainda tá entrando, vai esperar uns minutinhos, uns 3, 5, 10.
Mais 3 minutinhos, legal.
Mais
Não.
minutinhos.
Acho esse nome bem legal, gosto de ser positiva. O povo já tá comentando aqui sobre psicologia positiva.
Que massa!
Dijane.
Seria bom assim, se enquanto a gente espera, né, eles fossem também colocando o que é que eles acreditam, né, que é a psicologia
Isso.
positiva antes
Foi isso que eu
de
perguntei.
começar. Você perguntou? Tava chegando
Foi.
ainda, não foi?
Tava
Então,
esperando aqui.
assim, sintonia, sintonia, sintonia fortíssima. Aí vocês podem ir colocando aí o que é que vocês entendem, o que é que vocês acreditam, né, que é a psico, o que seja, né, a psicologia positiva.
Bem-vindas, Mori Ribeiro,
Mori,
Joca.
minha prima.
Mori,
Jéssica Schwalz,
ai,
é.
gente, que horror, não sei ler, não.
Mori Ribeiro. Não, mas é nome próprio, né? Então a gente pode errar.
Como é que essa
Ela
mulher se
sempre
formou em
está.
psicologia? Não sabe ler o nome, gente.
Ela sempre está nas minhas lives.
Que massa,
Todas
bem-vinda,
as
então,
lives que
amiga.
eu tô, ela participa.
Acho que já pode, a gente já pode iniciar, né?
Então, vamos lá, né? Você se apresenta, eu me apresento. Eu vou me apresentar primeiro, porque
Pode ir.
como eu vou, né? Aí a gente fala. Bem, eu sou Liliane Ramos, né? Sou mãe de Maili Luane. Sou psicóloga clínica, estou psicóloga escolar, né? E estou trabalhando com educação das emoções também, num colégio particular aqui em Salvador. Sou formada em administração e sou amiga e irmã dessa bênção aí, Joyce, né? Que vocês conhecem. E hoje a live, na realidade, apesar de ela ter me convidado, né? Ela é quem vai. Contribui muito com a nossa live. Por quê? Porque ela fez em Salvador, né? Antes dela falar, eu já vou falar, ousada que sou. Em Salvador, ela fez, estou pescando, viu, gente? Ela fez o primeiro workshop, o primeiro curso de psicologia, né? Foi ela que trouxe aqui para Salvador. Ela já apresentou uma pesquisa com base na psicologia positiva num Congresso Nacional de Saúde na Uninação em 2017. Vale frisar que nesse período a gente estava cursando psicologia, ou seja, enquanto estudante, ela já mostrava esse interesse, essa vontade. Na
Sim.
realidade, ela sabe disso e eu sempre disse, né, que ela estava sempre além. Parece que ela não é dessa era, não. Ela é de uma outra era, né? Ela consegue enxergar coisas assim que a gente ainda não enxerga. Ela
Extraterrestres estão entre nós.
quase, quase isso. Ela pesquisa e atua com psicologia positiva há 5 anos em média. Ela trabalha em treinamento e desenvolvimento de pessoas e com psicologia clínica há 3 anos. Ela tem dois livros lançados e disponíveis para versão impressa no site Clube dos Autores. E um deles é explicitamente a psicologia positiva, O Tudo das Graças, contemplando o belo no caos e transformando o caos em belo. Nesse momento que a gente está vivendo, seria uma leitura riquíssima, né, para aqueles que ainda não conhecem essa obra. Então, dentro de tudo que a gente está vivendo hoje, né, dessa singularidade, desse caos que a gente se apresenta com a pandemia. Então, nisso tudo, né, uma indicação, é a primeira indicação que eu estou fazendo de livro, porque normalmente quando me perguntam que livro eu indico, eu digo aquele que você goste. Mas sim, pelo tema do livro e conteúdo, né, esse tema aí, esse livro aí, na realidade, esse livro mesmo, né, essa obra, eu super indico. Aí, então, já apresentei ela. Não sei se ela quer acrescentar mais alguma coisa.
Quero agradecer pela nossa parceria aqui, pelo nosso estado, pelas nossas conversas. A amizade que já dura um bom tempo, né? Assim, amizade fora, que veio da academia e tá durando agora fora da academia.
Agora não, né? Já tem um tempinho fora já. A gente ainda tava lá
fora da academia,
no terceiro semestre ainda. Assim, então, vocês sintam-se, né, todos que estão participando, muito obrigado. Sintam-se super à vontade para fazer perguntas, viu? Vocês fazem parte dessa construção dessa live também. Então, super à vontade. E a primeira pergunta é: o que é a psicologia positiva? Lembrando que a psicologia é uma ciência e, já por ser psicologia, ela já é positiva. Então, qual seria, né, a diferença dessa nova abordagem da psicologia positiva para as outras abordagens da psicologia?
Então, vamos lá, né? Psicologia, Lili bem trouxe, não existe uma psicologia negativa, né? Apesar da psicologia positiva chamar dessa forma, não significa que ela está dizendo que outras abordagens na psicologia são negativas. Na verdade, não tem nada a ver com isso. E é exatamente por causa do nome psicologia positiva que ela sofre ainda um pouco de preconceito, né? Quando as pessoas olham, e especialmente psicólogos, né, que não conhecem muito, porque a psicologia positiva é uma menina, ela surgiu aí em 1998, quando Martin Seligman chegou à presidência da APA, da Associação Americana de Psicologia, e foi bem interessante, porque a psicologia positiva, ela tem um questionamento central que é diferente das outras abordagens. Então, esse é o foco mesmo de diferença dela. Digamos que outras formas de psicologia, outras abordagens na psicologia, têm um foco muito maior em diminuir o mal-estar das pessoas. Mas o que seria exatamente isso na prática? Seria você pegar uma pessoa que sofre de depressão e tratar esse transtorno, tratar essa pessoa que está em sofrimento, que é incrível, né? Você trazer remissão de sintomas para essa pessoa que sofre de ansiedade, por exemplo, outros transtornos que não necessariamente são mentais, mas transtornos orgânicos, fisiológicos, como uma pessoa que está enfrentando um câncer, por exemplo. E aí o que acontece é que você tornar uma pessoa muito depressiva menos depressiva significa que você está diminuindo o mal-estar dela. Mas não necessariamente você está aumentando o nível de bem-estar. E aí Seligman começou a trazer várias perguntas. E ele foi, durante 35 anos da vida dele, terapeuta cognitivo-comportamental. Para quem não conhece essa forma de terapia, é uma forma de terapia que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma das formas de terapia que mais tem pesquisas. Inclusive tem resultados com transtorno de personalidade, que é bem difícil, né, de ter algum tipo de resultado. Então é bem importante essa forma de terapia. Só que ele começou a perceber que ele tratava as pessoas, né, que estavam em sofrimento mental ou outros tipos de sofrimento. E ok, essas pessoas saíram do sofrimento. Mas ele começou a perceber, ao longo dos anos acompanhando essas pessoas, que elas falavam de um vazio existencial. E aí ele começou a se questionar, peraí, mas será que eu realmente estou dizendo, eu digo como terapeuta que eu estou trabalhando para o bem-estar das pessoas, mas será que eu realmente estou fazendo isso ou eu só estou diminuindo o mal-estar dela? Então, uma pessoa que é muito infeliz, eu tô tornando ela um pouquinho menos infeliz. Mas não necessariamente ela tá mais feliz com isso. Vocês conseguem compreender a diferença disso? Ficou claro? Então, assim, pra, complementando, assim, a pergunta de outras abordagens em psicologia seria como tratar transtornos, por exemplo. Como trazer soluções para pessoas que estão sofrendo de problemas. E a pergunta central da psicologia, da psicologia positiva é diferente. Ela pergunta como a psicologia pode efetivamente aumentar o bem-estar das pessoas e a felicidade das pessoas. E ela traz um grande tabu, que é estudar felicidade, que durante muito tempo se achou que, como assim, felicidade é uma coisa subjetiva, como é que a psicologia vai poder mensurar isso, felicidade? E aí existe uma forma científica de estudar felicidade, que é através de um conceito que a gente chama de BES, ou bem-estar subjetivo, que foi o tema da minha pesquisa aí, que eu apresentei no congresso. Dúvidas? Acho que deu para entender aí?
Deu para entender e vale, vou só ressaltar mais um pouquinho, que a psicologia positiva não é uma nova psicologia, ela é a ciência da psicologia, ela é uma outra abordagem, assim como a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, assim como o behaviorismo, a gestalt, a psicanálise, a psicologia positiva é uma abordagem da ciência da psicologia.
Vou fazer só uma ressalva sobre isso. Seligman, ele não traz a psicologia positiva como uma abordagem. Por quê? Ele diz que a abordagem fecha-se um campo de, por exemplo, se você tem uma abordagem que é terapia cognitiva comportamental, dificilmente você vai conseguir fazer uma junção dela com outras abordagens, porque ela em si já tem toda uma estrutura. E a psicologia positiva, ele traz como um campo científico de estudo e de prática. Porque primeiro começou com os estudos e depois foi para a prática. Então, o que a psicologia positiva acabou descobrindo é que ela consegue efetivamente aumentar o bem-estar e a felicidade das pessoas. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela consegue diminuir o mal-estar. Então, ela consegue fazer as duas coisas com a mesma prática.
Tem, alguém tem alguma pergunta, gente, antes de eu ir para a próxima? Se vocês tiverem perguntas, fiquem super à vontade, viu?
Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido isso para vocês? Vamos lá. Não aparecendo um pouco aí.
Existe na psicologia positiva, né, um conceito chamado dogma imprestável. O que é isso? Sou imprestável, sai da minha frente.
Dogma imprestável é um conceito que Seligman traz que é bem interessante. Vou convidar vocês a fazerem um desafio, certo? Dois desafios, na verdade, muito simples. Durante o dia de vocês, que o nosso dia ainda tem 24 horas, o dia de todo mundo, né? Comece a anotar. Será que acontecem mais coisas ruins na sua vida ou mais coisas boas na sua vida? Mais coisas pelas quais você pode reclamar ou mais coisas pelas quais você pode agradecer? E anote isso. Então, de forma muito simples, normalmente, na maioria das vidas, o que Seligman constatou é que a maioria das pessoas tem muito mais motivos para serem gratas no seu dia do que para reclamarem do dia. Por exemplo, você acordou, você está saudável, certo? Você teve uma cama para você dormir, você teve uma casa, certo? Um teto sobre você, você teve comida, você acordou de forma a ter condições de trabalhar para gerar o seu sustento. Então, são coisas positivas que estão acontecendo no seu dia, certo? Mas chegando lá no meio do dia e alguém te faz ou te fala alguma coisa que você não gosta, você esquece todas essas coisas legais que aconteceu no seu dia e fica focado naquilo que não está dando certo, naquela situação que é uma situação muitas vezes que não é corriqueira, não é frequente, mas você foca no negativo. E Seligman traz que nós fomos condicionados a focar nas coisas negativas da vida e esquecer as coisas positivas. E aí a psicologia positiva vem como um resgate. E ela, uma das perguntas que ela traz é: o que está dando certo na sua vida hoje, agora? Será que só tem coisa ruim acontecendo com você? A gente está vivendo uma pandemia, certo? Uma situação bem desafiadora. Mas será que só tem coisa ruim acontecendo nesse momento? O que tem de positivo nessa situação? A psicologia positiva, ela vai fazer esses questionamentos para tentar equilibrar esse dogma imprestável, que de forma simplória é quando você foca nas coisas negativas, né? Se condiciona a ver apenas o que está errado, apenas o que é defeituoso, apenas o que é sofrimento. E quando, mais do que isso, você sempre acha que a bondade tem por trás um motivo negativo oculto. Já aconteceu com vocês, assim, de tipo, aquela pessoa ali tá me elogiando, ela quer o quê? Tá com segundas, terceiras e quartas intenções. A gente não tem isso. E aí a psicologia positiva, ela questiona, mas peraí, só as características negativas são autênticas? Você nunca fez uma boa ação porque você queria fazer? Será que não existem pessoas que praticam boas ações porque traz bem-estar para si? Porque ela tem verdadeira autenticidade em agir assim, de forma benigna? Ou as pessoas só são maldade, só são defeito, só fazem as coisas por manipulação ou por interesse? Essa é uma questão também da psicologia positiva. E ela vai trazer, olha, nem tudo, assim como os seus defeitos são autênticos, as suas características positivas também são. E você precisa olhar para as duas coisas, para ter equilíbrio. Deu para entender? Fez sentido?
Faz sentido. Ó, a Ivana traz aqui. E essa pessoa explica porque os seres humanos focam no que é negativo. Foi o que Joyce acabou de explicar. Agora, Joyce, dentro do que você está trazendo, vale ressaltar que a gente está falando de pessoas psicologicamente normais, porque no caso de uma pessoa que seja a depressão, seria a psicologia positiva, ela trabalha da mesma forma ou tem alguma diferença? Pensei nisso aqui agora.
Tem diferença.
Porque a depressão já vai ser um transtorno, né? Já é um transtorno. Então, dentro desse olhar para o positivo, desse olhar para as qualidades da pessoa, de não ficar achando que tudo é uma questão de interesse, a gente está falando de pessoas, no caso você está trazendo, de pessoas que são psicologicamente, né, normais, não é isso? Ou que não tenha nenhuma patologia. Pronto.
Tem duas coisas aí, Ivana trouxe essa pergunta, eu vou comentar, porque Seligman traz que é uma vantagem biológica que a gente teve, né? Imagina os ancestrais lá no meio da selva, e aí eu até trouxe isso em um vídeo, se eu não me engano. Imagina se o cara para e ele vai observar uma coisa positiva que aconteceu no dia dele. Ele vai parar e vai lá, o que poderia ter acontecido com esse ancestral? Ele provavelmente não teria sobrevivido. Então, essa questão do condicionamento no negativo tem uma vantagem evolutiva muito forte de manter a sobrevivência da espécie, sim. Só que hoje a psicologia positiva, ela traz nas pesquisas que ela tem feito que focar também no positivo também tem uma vantagem evolutiva, e a gente precisa olhar para essas duas coisas. Então, de forma simples, a psicologia positiva, ela quer equilibrar a ciência, e ela quer dizer, olha, nem tudo é só negativo, não, olhe para o outro lado, veja os dois lados da moeda, as duas coisas estão aí. E comentando a sua fala, Lil, quando uma pessoa, ela tem uma personalidade ou ela já foi condicionada na história de vida dela a só olhar mais os pontos negativos da vida, ela já vai ter uma relação com o pessimismo, certo? E o pessimismo, ele é um dos componentes da depressão. Então, é por isso que a psicologia positiva, ela consegue, ao mesmo tempo que ela aumenta efetivamente o bem-estar, ela consegue reincidir sintomas de depressão. Porque ela faz com que você mude a visão. Ela diz, ok, tem esse lado aqui, mas agora a gente vai olhar mais amplo, vamos ampliar um pouquinho, vamos ver outras possibilidades, outros pontos de vista dentro disso aqui, o que é que tem de positivo dentro disso aqui, certo? Então, as pessoas que elas já têm a tendência de focar, que às vezes é uma questão também de personalidade, né? Às vezes a pessoa ela já nasce com um temperamento um pouco mais frio, teria aquele bebê que nasce com um temperamento, que ele tem
uma certa retração social, né, diferente do bebê que a gente fala de temperamento quente na psicologia, psicologia do desenvolvimento aí, gente. E aí, lógico que isso não vai determinar, um bebê nasceu com temperamento frio, então, ele vai ser pessimista e depressivo. Não, tem nada a ver com isso. Isso vai depender dos estímulos que vão ser dados para ele na infância, como é que vai ser a relação dele, o apego com os responsáveis, se vai ser um apego maduro ou não. Então, tem várias outras questões aí. Tá fazendo sentido? Entendeu, Ivana? Valeu! Mais dúvidas? Gostei!
Eu tenho um aqui. Uma questão, né, muito importante, acho que isso independente até da psicologia positiva, mas como a psicologia em si, né, a gente tem uma cultura, às vezes, né, ignorância no sentido de não saber informação, de não buscar Sim. informação, ou de ter a informação e não procurar. E de uma forma, desse tipo de ignorância que eu estou trazendo, a gente compara a psicologia com aqueles livrinhos de autoajuda, sabe? E a psicologia positiva é psicologia. Aí já traz o nome positiva, né? E aí a pessoa fazer uma comparação com aquele livrinho de autoajuda, pela falta de informação, claro, porque eu acho que isso é a falta de informação. E a falta de buscar informação também, né? Porque a informação está até ali, mas às vezes a gente não procura informação. Isso faz com que os criadores, os cientistas de toda a psicologia, né? Se tivesse com os ossinhos lá no túmulo, todos se remexessem. E faz a gente ficar pensando, poxa, a gente se dedica à ciência, nada contra os livrinhos de autoajuda, não é isso. Mas a gente se dedica a uma ciência, a gente estuda, né? A gente está procurando melhorar. Aí me vem você com a psicologia positiva em Salvador para a criatura comparar com o livro de autoajuda. É pior que a pandemia.
Então, eu já sofri esse tipo de ofensa, né? Já te falei, né? Foi bem desafiador para mim, porque como eu fui... Eu me sinto pioneira, assim, né, na área de psicologia positiva aqui em Salvador, de verdade.
Primeiro
workshop foi meu, primeiro curso foi meu, né?
E o primeiro workshop sendo estudante, eu gosto de lembrar disso, porque é um diferencial, isso é um diferencial. A pessoa na faculdade que já tem esse olhar diferenciado, que já busca isso, então vale ressaltar que foi a primeira enquanto estudante.
Gratidão, pessoal, gratidão, Lê. E assim, foi desafiador porque eu tive que bater testa na faculdade, dizer assim, eu vou estudar felicidade, eu quero saber os efeitos da felicidade na saúde, que foi a minha pesquisa na faculdade, e eu quero ir a campo. E foi desafiador para mim porque o professor de metodologia olhou para minha cara e fez assim, você vai estudar o que? Psicologia positiva, isso é autoajuda. E eu olhei para ele com muita calma. Gente, gratidão por estarem aqui. Bem-vindos e bem-vindas aí. Eu não tô conseguindo acompanhar todo mundo, mas bem-vindos.
Eu já tava escrevendo isso. Que sintonia é essa, menina? Já tava escrevendo isso pra não atrapalhar a sua fala. Mas é isso aí, gente. Mas é isso aí, boa noite, gratidão. Sejam muito bem-vindos, viu? E contribuam, porque essa live é nossa.
Vamos lá, vamos construir juntos. E aí, o que acontece foi, ele trouxe para mim isso. Eu respirei fundo, né, e eu disse, ok, você não leu um artigo, você não sabe nem o que é psicologia positiva, para você dizer que é autoajuda. Qual é a grande diferença, gente, de autoajuda, né? Assim, o psicólogo, ele vai te autoajudar, né? A se autoajudar, obviamente, certo? Eu não tô falando desse tipo de autoajuda. Mas eu tô falando daqueles livrinhos de cabeceira que diz assim, sei lá, fique rico em um minuto. Umas coisas assim bem doidas,
cinco,
né?
Cinco passos para a felicidade.
Então, aí o mais doido é, você pode encontrar algo desse tipo em relação à psicologia positiva, mas baseado nas pesquisas. Aí fica mais doido
ciência,
ainda, né?
Em ciência, é bom ressaltar que a psicologia é ciência.
Exato,
é ciência. Os livrinhos de autoajuda não são.
Não são. Exatamente. Então, o cara... Ah, Joel, você está dizendo que só porque não é ciência não tem valor. Não tem nada a ver com isso, gente. É um outro tipo de conhecimento, tá? E todo conhecimento, para mim, é válido. Só que a gente precisa tomar cuidado que não foi uma coisa assim de... Ah, eu sentei debaixo de um pé de goiabeira hoje e acho que para as pessoas serem felizes ela tem que plantar... dada maneira. Eu vou escrever um livro sobre isso. Não é isso. A psicologia positiva, ela surgiu de muitas pesquisas. São pesquisas em mais de 200 culturas diferentes, né? Então, assim, é algo muito amplo, é macro o alcance disso, né? Então, são pesquisas longitudinais, que são pesquisas feitas durante anos acompanhando as pessoas, né? São diversos tipos de pesquisas, algumas com questionários, outras com mensuração, até de níveis basais, né? Pressão cardíaca, níveis de cortisol, de outros neurotransmissores no sangue, para avaliar exatamente qual é a consequência de uma ação e outra. Então, são estudos muito sérios, né? Assim, dentro da psicologia positiva, apesar dela ter uma cara leve, dela ter um rosto de menina, né? De felicidade, de leveza, de bem-estar, mas ela é extremamente séria por trás, assim, ela é toda baseada em método científico, não tem nada na psicologia positiva que não foi testado, né? Não existe nada.
Deixa eu falar só uma coisa, vamos lá que você resolva, né, fazer a sua psicoterapia, a sua terapia com Joyce, ela utilize, né, da psicologia positiva, e você chegue lá com seu livro de autoajuda e isso esteja te fazendo bem. Você vai continuar lendo o seu livro, entendeu? Se ele te faz bem, você vai continuar lendo. O que a gente está trazendo aqui são informações que, infelizmente, a gente estuda até de escuta até de colegas profissionais também, querendo dizer que são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas. É como a gente falou, o livrinho tem o seu valor? Tem, mas não são as mesmas coisas. São coisas extremamente diferentes. Tem uma base científica por trás da psicologia, sabe? Então, assim, se o livrinho de autoajuda te faz bem, continue lendo, porque o mais importante é você se sentir bem. A gente só está fazendo trazendo a diferença das duas coisas. A gente não está aqui para medir importâncias. A gente está trazendo a diferença das duas coisas. Só para deixar isso bem clarinho, por favor.
Exatamente. Vão falando aí se está fazendo sentido para vocês, se vocês têm dúvidas, como é que está chegando isso para vocês.
Eu tenho um monte de dúvida aqui ainda, viu? Se ninguém jogar, eu tô jogando. Vou jogar a próxima.
Ok.
O que são, na realidade, assim, né? Uma pergunta agora que eu vou gostar de um tema que eu gosto demais, emoções. Ó, emoções. Behaviorista, emoções. Ó, que coisa. Eu sou psicóloga também. Sou analista do comportamento. Eu trabalho com behaviorismo, né? Com a FAP. Então... quando eu falei assim de emoções a primeira vez, Joyce, ela até falou comigo que ela gostou demais, né? Porque, poxa, um behaviorista falando de emoções e tal. Mas assim, eu sou apaixonada.
Existe amor entre psicoterapeuta positiva, terapia cognitiva e comportamentalista.
Até porque o foco é o sujeito, né? O foco Exatamente. É o homem, não deixa de ser o foco, o sujeito, o foco, o Iane. O Iane falou alguma coisa sem ler termos. Então, o foco continua sendo. Então, assim, é um tema que eu gosto demais, essa questão das emoções. Como eu falei para vocês, eu estou trabalhando com as emoções. Aí a gente veio falar de emoções positivas, de emoções negativas, de emoções aversivas, de controle. Ó, já tô começando a falar de controle das emoções, os olhos brilham, porque é uma coisa que eu gosto, né? E as emoções, elas estão aí para comandar, não vou falar muito não, elas estão aí para comandar a nossa vida, o nosso comportamento, né? Elas movimentam a nossa vida, elas são Sim. essenciais. Agora eu vou me calar, porque a convidada é Joyce, e ela vai trazer dentro da psicologia positiva esse lindo tema. Arrase!
Emoções positivas e emoções negativas, né? A psicologia positiva traz esse termo na literatura dela aí, né? Uhum. E aí, será que existe uma emoção que é boa e uma emoção que é ruim, uma emoção que não presta? Será que existe? Não, obviamente que não. E a psicologia positiva, assim como toda psicologia, ela vai trazer que toda emoção, ela tem a sua função. Existem seis emoções aí básicas e que nascem conosco, né? Raiva, medo, tristeza, nojo, alegria e surpresa. Então aí tem pesquisas com poetas.
Joyce, rapidinho, antes de você continuar, desculpa te cortar, minha amiga. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, enquanto falava, né, de psicologia positiva, me fizeram um questionamento. Ah, mas no filme Divertidamente só aparece 5. Porque quando o filme Divertidamente foi feito, apenas 5 eram as 6 bases, depois que se tornou a 6, pelo menos para a pessoa que fez o filme. No momento que o filme foi feito, eram 5, aí depois que virou 6, que existem inúmeras no mundo.
É importante também ressaltar que os filmes nem sempre estão baseados na ciência, né? Traz o pensamento do autor. Mas esse filme é bem legal, eu gosto. E assim, existem essas 3 emoções que são básicas, ninguém te ensina essas emoções, nasce com você, né? O bebê, ele já nasce com essa habilidade para ter essa emoção. E se ele não tem essa habilidade, ele tem uma disfunção, certo? E normalmente a gente fala que são básicas porque elas são universais. A alegria vai ser alegria em qualquer canto do planeta, né? Agora, a forma como a cultura entende isso pode mudar. Mas por que a psicologia positiva insiste nesse termo, emoções positivas e emoções negativas? Tá. Tem uma teoria chamada teoria da ampliação, né, da consciência e construção de recursos, que é de uma pesquisadora muito massa. Anote o nome dessa mulher, eu sou assim apaixonada. O nome dela é Barbara Fredrickson. A mulher é um estouro, assim, né? Eu fico, ainda mais por ser mulher, eu fico mais doida ainda, né? Quando eu vejo mulheres estourando na área de pesquisa, eu fico, uau, que massa!
Repita e aí ela tem... por favor.
Bárbara Fredrickson.
Pronto.
Certo? E aí, se puder escrever, Lil. Mas o que é que acontece? As pesquisas na área de psicologia positiva fizeram com que as pessoas classificassem as emoções dessa forma, porque normalmente existem emoções que são agradáveis de sentir, né? Existem emoções que quanto mais a gente sente, mais a gente quer sentir. Elas têm uma função na sobrevivência da espécie, no sentido de aproximar as relações, né? E são emoções que ampliam o nosso repertório de pensamento e de ação. Que emoções são essas? São chamadas na psicologia positiva de emoções positivas. São, por exemplo, a alegria, né? O interesse, o orgulho e não a soberba, tá? É diferente, arrogância de orgulho, completamente diferente. Orgulho é aquela sensação quando você tem assim, poxa, fiz algo massa. Que orgulho que eu tô de mim, né? Que orgulho que eu tô da minha filha que aprendeu isso aqui novo, né? Então, interesse, admiração, são serenidade, são emoções que quando você sente, nossa, mais você quer ter. E normalmente, observa de forma muito simples, quando você vê uma pessoa genuinamente alegre, você sente vontade de estar perto ou não?
Com certeza, contagia.
Exatamente, ainda tem esse outro fato, as emoções positivas também são muito contagiantes. Tem pesquisas falando que se um ser, né, ele mora lá num bairro e ele aumenta efetivamente o bem-estar dele, a felicidade dele, isso impacta até a quinta casa que é vizinho dele. Olha só que doido isso, né? São contagiantes mesmo, né, de verdade. Então, tenha vizinhos alegres. Brincadeira. Brincadeira, gente. É assim, tá brincando. E aí as emoções negativas, elas seriam exatamente o contrário. São emoções que elas podem restringir o seu pensamento e a sua ação no momento. Elas normalmente são desagradáveis de sentir, certo? São emoções que elas têm um papel evolutivo muito massa, só que elas também podem dificultar as relações, certo? Exemplo simples disso, de restringir esse repertório de ação. Você já passou por uma situação que você está procurando uma coisa, mas você está muito estressado ou estressada, ou está com muita raiva, né? Que seria considerada uma emoção negativa, porque ela tem essa característica, não é que ela é boa ou ruim, é porque ela tem essas características que tornam ela esse tipo de emoção. E aí, você está tentando achar uma coisa, você passa mil vezes pelo objeto e não vê, porque cerebralmente O que acontece é que você restringe o seu pensamento e a sua ação. Você fica focado em uma coisa só. Aí quando você relaxa, o cérebro se expande. Ele diz, opa, tava aqui esse negócio, né? Uma outra reflexão sobre isso, e um termo que eu gosto de usar, vocês não vão achar esses termos na literatura de psicologia positiva, mas é uma coisa que faz muito sentido para mim. Eu gosto do termo emoções funcionais e emoções disfuncionais. Então, se você é uma pessoa que frequentemente você sente muita raiva, né, muito mais raiva do que qualquer outro tipo de emoção, é legal avaliar, porque essa emoção pode estar disfuncional. Mas um exemplo de emoção funcional seria, você está no enterro de uma pessoa. Será que seria legal você ter uma emoção positiva como alegria, já que está todo mundo chorando? Seria estranho, né? Porque na nossa cultura isso não é esperado. É esperado que você esteja triste, né? Que você se condoa. É natural isso. Então, a tristeza naquele momento seria uma emoção funcional. Ela estaria altamente adequada para o momento que a pessoa está vivendo.
Deixa eu levantar a mão para fazer pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. Você trouxe para você essa questão do funcional e disfuncional. O medo, ele cabe bem nos dois sentidos, tanto funcional como disfuncional. Ele vai ser funcional para resguardar a sua vida, né, para você se manter vivo, manter a sua saúde. Um exemplo, você sabe que se você ficar, você está numa altura, se você chegar muito para frente, você pode cair, né? Então ali o medo vai fazer com que você não chegue ali, mas ele se torna disfuncional, ele se torna patológico se ele faz com que você não movimente a sua vida, se ele limita a sua vida, se ele faz com que você... Isso, aí você, quando você trouxe essa questão, eu lembrei da emoção medo, né, que o medo é uma das seis, né, que tá no,
sim,
que são bases, uma das seis bases, uma delas é o medo. Então o medo, ele se encaixa perfeitamente aí, como funcional e disfuncional, a ansiedade, né, e quando você trouxe a questão de você tá procurando a coisa, eu lembrei do cérebro, quando ele tá em constante alerta, né, então você perde a ascensão, o senso crítico, você perde a, meu Deus, esqueci o nome da palavra agora, o discernimento. Então, o seu cérebro tá tão ativo ali que você não consegue discernir, então você não vai achar aquela coisa.
Exato.
Sabe? Então,
tá cheio de cortisol, hormônio do estresse.
É.
Não é pra você parar, refletir e pensar.
Uhum. Entendeu? É assim, a gente tem que entender que a gente não tem que bater de frente, não sei se isso também é da psicologia positiva, mas a gente não tem que bater de frente com as emoções, a gente precisa aprender a lidar com elas, a controlar elas. Porque se você bater de frente com ansiedade, pode ter certeza que ela vai te nocautear. Então, não bata de frente com a emoção, sabe? Então, a gente tem que aprender, de fato, a controlar essas emoções. Gente do céu, que live gostosa, vamos lá.
Uma coisa
teve
que
gente aqui falando, teve gente aqui falando, Joyce, peraí, rapidinho.
Cadê?
Terapeuta Magda, né, ela falou que depende da abordagem, que para a T são cinco emoções básicas, assim, dentro até do que, né, para a T são cinco emoções
psicologia
básicas.
Psicologia do desenvolvimento, não, na psicologia do desenvolvimento são seis, essa
são
pesquisa
seis.
Do Michael, ele trabalha com emoções aí há mais de, pô, cara, acho que tem 60 anos aí. Mais ou menos com pesquisa nessa área.
Certo. Vocês trazem o filme, Yane trouxe aqui, são adaptações. Não, Yane, certo, sim, você está certíssima, são adaptações, mas só que ele é um filme muito bacana para se trabalhar as emoções, principalmente com criança. Então, muita coisa dali, claro que muita coisa é filme, muita coisa é imaginário, mas ele é muito riquíssimo. Se você consegue fazer uma leitura das emoções, se você consegue transformar aquilo, sabe? O que é a T? Tá certa, Ivana. Vamos lá, quem foi que colocou a T aí? Porque pode ser que não seja o que eu tô pensando, né? Deixa a pessoa. Magda, daqui a pouco não é o que a gente sabe. Tem um AT, vai ser uma coisa, então. Deixa ela falar.
Meg, se pronuncie. Até pra gente é outra coisa, que é uma coisa
mais. Não precisa pedir desculpa não, Ivana, é isso aí mesmo, fique tranquila. Análise transacional, eu não ia dizer isso. Tá bom, análise transacional.
Que é muito mais até da sua abordagem. Mas vamos lá. Uma coisa que é importante, gente, sobre as pesquisas com emoções positivas e negativas é que quando a psicologia positiva resolver estudar, vamos estudar o que é felicidade, certo? Vamos estudar o que, que as pessoas felizes fazem, como aumentar de forma efetiva a felicidade e quais são os efeitos de você aumentar a felicidade nas pessoas. E aí, o que, que eles começaram a descobrir? Primeiro, a frase do Ashok, se eu não me engano. Eu adoro, que diz assim, você não precisa de ter sucesso para ser feliz. Você precisa ser feliz para poder ter sucesso. E aí ele faz o contrário, a psicologia positiva, ela inverte as coisas. E ela fala assim, ó, cara, você quer ter melhor saúde, você quer ter melhores relacionamentos, você quer conseguir de forma mais efetiva objetivos pessoais e profissionais, você quer ter menos dores físicas, ter melhor nível de sono e uma série de benefícios, seja feliz. Não, que isso é essa? Como você é feliz? Aí é que entram várias questões. E uma dessas intervenções na psicologia positiva é que a gente faz muito aumentar o nível de emoções positivas nas pessoas. Porque o BES, ou bem-estar subjetivo, que é a forma científica que estudamos a felicidade, né? O termo científico para felicidade é bem-estar subjetivo. E aí, quando você aumenta esse 10 ou outros tipos de bem-estar, porque são vários, gente, não tem só um nível de bem-estar, não. Tem bem-estar global, espiritual, psicológico, tem tanto bem-estar objetivo, subjetivo. Eu não vou entrar muito em todos esses, a psicologia positiva, ela se debruça em vários, né? E aí ela traz assim, quando as pessoas, elas têm mais emoções positivas, mais satisfação com a vida e menos emoções negativas, elas tendem a ser mais felizes. Na prática, o que, que é isso? Quando você tem maior nível de emoções, como alegria, serenidade, tranquilidade, gratidão, menor nível de emoções como medo, raiva, estresse, ansiedade, e quando você avalia positivamente a sua vida de forma geral, você normalmente tende a ser uma pessoa mais feliz. Então, satisfação com a vida também é um dos construtos que a psicologia positiva mais vai trazer. Porque ela descobriu o seguinte, não necessariamente importa que você tenha uma saúde, por exemplo, física 100% impecável. A forma como você enxerga a sua saúde vai determinar muito mais a forma como você se sente do que a sua própria saúde em si. E aí eles começam a fazer, por isso que a psicologia positiva é linkada com a terapia cognitiva comportamental, porque ela vai dizer exatamente isso nas pesquisas, cara, realmente, a forma como você vê o mundo vai te influenciar muito mais às vezes do que realmente está acontecendo ali, né, então é bem assim, eu fico bem...
Ó, gente, eu não falei no início, mas quem ficar com a gente até o final, tem uma surpresa aí bacana pra vocês, né? Vamos reforçar aí a presença do pessoal, vamos reforçar. Vai ter um presentinho bacana, vocês vão amar, tenho certeza. A gente está trazendo muita coisa da psicologia positiva. Mais uma vez, né? A gratidão, agradecer a todo mundo que está presente com a gente aí, a todo mundo que está contribuindo, né? E mandem também, gente, essa live para outras pessoas agora, essa setinha aí do lado, se vocês clicarem, vocês convidam outras pessoas a participar, né? Quanto mais pessoas pensando positiva, quanto mais pessoas sendo grato por tudo, né? Melhor fica a humanidade, ainda mais num momento como esse, é uma forma linda de você ajudar o próximo. Clica nessa setinha, convida outras pessoas a participar. Tá certo? No final, como eu disse, tem um presentão aí pra vocês, um presente bacana de Joyce, que eu não tô podendo. Sim, é de Joyce, vou logo adiantar. Um presente lindo de Joyce. E aí, Joyce, curiosa, né? Curiosos estamos. Eu falei que você fez um livro baseado, quando eu te apresentei lá no início, eu falei que você fez um livro, e o livro trazia o quê? A psicologia positiva. Faça uma sinopse pra gente, bem rapidinho, uma leiturinha assim. Joga aquele temperinho pra sentir o sabor e o pessoal.
Vou trazer uma dica. Vou trazer uma dica que tá no meu livro, então, assim.
Não traga uma, não. Ó, vem cá rapidinho, antes de você trazer a dica pro seu livro. Eu, gente, eu tô na necessidade de fala, já não tô, né? Ainda bem que ela é a convidada, isso é ótimo. É, deixa eu trazer uma coisa pra vocês. O ano passado, eu lá, né, na minha, né, youtuber, fiz um vídeo sobre o poste da gratidão, behaviorista que sou. Quem é psicólogo consegue compreender melhor isso, é porque são abordagens. Não que a gente não possa usar o que a outra abordagem não usa. É assim, é como medicina, né? Medicina tem um médico clínico, tem um ginecologista, não tem as suas áreas. Só que todos eles podem clinicar. Assim acontece na psicologia. A gente tem uma abordagem para a gente ter um embasamento, sabe? Eu sigo o behaviorismo, eu sou analista comportamental. Isso não me impede, e eu até utilizo muito, de usar algumas técnicas da TCC. Como, por exemplo, o acalme-se. Eu amo usar o acalme-se. O acalme-se não é do behaviorismo, é da TCC. O que eu não posso fazer é uma salada de fruta louca. Mas eu posso usar, sim, técnicas de outras abordagens, contanto que eu saiba por que eu estou fazendo aquilo. Detalhe. E aí vai eu, no final do ano, fiz um vídeo falando sobre a gratidão, né, que tem os estudos do neurocientista falando essa questão da gratidão. E
que com base na psicologia positiva.
E eu não sabia, sendo bem sincera a vocês, não sabia. E aí eu fui e fiz os 365 dias de gratidão, né? Eu fiz essa retrospectiva da minha vida. Todo domingo de noite eu lembrava na semana o que tinha acontecido. Isso eu ia anotando diariamente também. Aí eu lembrava de tudo que tinha acontecido de muito bom na minha vida e deixava ali daquela semana. No início desse ano, eu fiz uma retrospectiva muito bacana. Em meio a tudo que tá com o Tepis, com minha filha, o diário da gratidão da quarentena. Porque depois eu vou ler o que a gente construiu, o que a gente fez junto, assim. E é assim, com toda ousadia, a gente pediu a dica de Joyce, né? Que é a mãe da psicologia positiva em Salvador. Só que eu já estou fazendo isso com minha filha, chama O Diário da Gratidão da Quarentena. Então, ou do período da pandemia. Então, tudo que a gente está fazendo de bom, eu estou anotando. Tudo que está acontecendo, eu estou anotando. Para quando terminar essa quarentena, a gente fazer uma leitura linda de tudo de bom que a gente construiu juntas nesse período. É uma dica minha, né? Vamos lá, Joyce.
É uma dica de Célima.
Eu ousada, achando que era minha. Olha, gente, para quem foi entrando agora, a Prodandara, rapidinho, Prodandara, ela é professora, é uma amiga minha, sabe? Quem quiser, tem seus filhos aí, quem tiver seus filhos aí, que quiser dicas massas, eu ia deixar para falar no final, mas eu tô falando agora. Quiser dicas massas de como, né, lidar com as crianças, ela tá dando dicas super criativas pra gente aproveitar. Eu tô usando muita coisa que ela tá passando pra gente aproveitar muito esse período com nossas crianças em casa, viu? Prodandara aí. Amiga, super profissional, super dica.
Pra quem é líder, pra quem é administrador, gestor, psicólogo, coach, terapeuta, instrutor, a psicologia positiva é, nossa, é incrível, viu? Pra você realmente criar aulas incríveis. Eu fui gestora de jovens aprendizes, eu tenho isso na prática, assim. Eu tive ótimos, excelentes resultados mesmo com a psicologia positiva. Assim, de promover a
emoção. Eu vou te dizer uma coisa, se você parar pra conversar com o Dandara, você vai dizer, ela lê Seligman, né? Eita, é o rapaz. Ela lê ele, eu tenho certeza, porque ela é muito, ela tem essa coisa muito positiva com ela. Ela é muito humana. Depois você conversa com ela. Vamos lá.
Vamos trocar figurinhas. E aí, essa dica, o Diário da Gratidão, o Seligman traz em 2002, lá no livro Felicidade Autêntica.
A minha dica do ano passado?
Essa dica já é antiguinha. Foi uma das primeiras intervenções em psicologia positiva. A gratidão foi uma das forças de caráter que foram mais estudadas, assim, dentro da psicologia positiva, por causa dos ganhos, os benefícios das pessoas gratas, né? Então, assim, gente, é surreal, assim, você passar uns minutinhos. O diálogo da gratidão original, a técnica original, consiste em você ter exatamente um diário mesmo, que você vai diariamente escrever no mínimo três coisas pelas quais você pode ser grato. E depois colocar o motivo pelo qual você acha que aquilo aconteceu. Pode ser qualquer coisa. E aí você vai fazendo isso gradualmente. Até que, o que que acontece? Você cria um hábito. E aí você está treinando o seu cérebro para olhar para as coisas que estão positivas na sua vida também. Isso vai levar o teu bem-estar. Uma dica que eu trago no meu livro, que é minha, tá, gente? Foi uma dica que eu uso muito, assim, na minha prática clínica, que é, eu chamo de os mais do bem-estar. Essa dica está no meu livro, Em Tudo Dai Graças, Contemplando o Belo no Caos e Transformando o Caos em Belo. Conta sobre forças de caráter como gratidão, resiliência, otimismo. Ele é psicologia positiva do início ao fim, de cabo a rabo, né? E uma dica que eu trago que é muito simples é você listar quais são as suas músicas preferidas e seus cheiros preferidos. Eu tô aqui, vocês me veem aqui o tempo todo, não sei se dá pra ver aqui. Será que dá pra ver? Não foca, né? É um óleo essencial.
Pare então, a mão.
Não foca. E ele é um cheiro que eu adoro, né?
Rapidinho, o Ricardo me perguntou hoje por que eu passava perfume pra live. Eu digo, poxa, eu gosto de me sentir cheirosa. Eu tô na live, ninguém tá sentindo, mas eu tô.
Exatamente o bem-estar. Tem gente que gosta do cheiro do pão do café. Passa uns 3 minutinhos respirando.
Eu gosto de tomar o café.
Pois é, né? Eu já não tenho tanta prática de tomar o café. Mas tem, por exemplo, aqui, você anotar suas músicas preferidas, as imagens que você mais gosta, que mais evocam bem-estar em você. Eu gosto muito de olhar algumas imagens como filhotinhos de cachorro, né? Eu tenho um blogzinho dessas imagens aqui. Os lugares que eu mais gosto, os livros que eu mais gosto, as pessoas que eu mais gosto, frases prediletas, eu tenho também isso no meu. Isso faz parte de uma técnica da psicologia positiva, que é o autoconhecimento positivo, tá? Então é justamente conhecer as suas potencialidades, conhecer os seus gostos, os gostos que mais evocam bem-estar em você. Vídeos preferidos, filmes preferidos, o que é que acontece com isso? Quando você perceber que você está com um profundo mal-estar e naquele momento você não tem como lidar com aquilo de forma direta e você precisa levar o seu bem-estar naquele momento de forma imediata. Nossa, travou.
Tá, cortou, viu, Joyce?
Então, vamos lá. Quando essa forma de se conhecer positivamente, que é o autoconhecimento positivo, que é uma técnica da psicologia positiva, é justamente sobre conhecer os seus gostos. O que é que você mais gosta na vida, né? Seus livros, suas músicas, frases, textos, imagens, cheiros, sons, certo?
Então, que você nem lembrava mais que gostava. Às vezes está ali, mas você nem lembra mais que você gostava.
E você ter isso à sua mão, como se fosse um diário mesmo, né? A gente até costuma chamar que é um diário da positividade. Que é uma forma de remédio, certo? Quando você precisar elevar de forma mais rápida o seu bem-estar, porque você precisa, talvez, ir numa entrevista de emprego. Então, uma pessoa que ela está com bem-estar um pouco mais elevado, ela tem maiores possibilidades de passar nessa entrevista. Ou porque você vai para o seu trabalho, então você precisa de estar mais produtivo ou produtiva no seu trabalho. Então são formas de você aumentar o seu bem-estar de maneira muito boba. Ah, eu vou passar 10 minutos do meu dia hoje aqui ouvindo uma música que eu mais gosto. Uma outra coisa que eu trago para os meus clientes é: anote quais são os dias mais incríveis da sua vida. Anote também os dias que não são tão incríveis assim, os dias mais desafiadores que você teve e como foi que você superou isso. Então, é uma forma de remédio mental para toda vez que você precisar se lembrar de algo massa, você ter aquilo ali na mão. Tem outras formas também, certo, de fazer isso, mas já tá no fim, né?
A gente tem quanto tempo?
7 minutos.
É porque assim, eu convido ela, ela me convida, só que ela é que me chamou por questões técnicas, né? Ela teve que me chamar, mas eu que tô guiando. É como um convite meu, eu que tô guiando aqui. A gente tem 7 minutos?
7 minutos. E aí eu quero tanto dizer, né? Foi a surpresa.
Sim, a surpresa. Ô, Gine, boa noite. Gine entrando agora. A Paty que entrou. Todo mundo que entrou agora, que pôde entrar. Os que entraram e não puderam ficar. Aqueles que tiveram até vontade de estar presentes, mas não puderam por algum motivo e sinalizaram. A live, ela fica aí no ar por 24 horas. Eu e Joyce, a gente vai tentar fazer dessa live um vídeo lá pro nosso canal, tanto pro meu quanto pro dela.
A gente vai ver como é que a gente vai construir isso, porque é um tema que precisa se eternizar e que precisa chegar para mais pessoas. E a gente sabe que, por enquanto, o Instagram é limitado, né? 24 horas. Então, é bem limitado. Ele tem que, né? Ai, sair do quadrado. Ele tá no quadrado, ele tem que sair do quadrado, sair da caixa, sair da caverna. Ele precisa sair da caverna. Então, dentro... Hã?
Cada um com suas características.
Ou com seus limites. Então, aí a gente vai fazer, a gente vai trabalhar de uma forma bem tranquila, né? A gente vai fazer uma coisa bem bacana para vocês, e aí vocês vão poder encontrar no meu canal ou no dela. E agora, Joyce, diga qual é a surpresa?
Para quem se interessou mais de saber sobre psicologia positiva, né? Psicólogos, terapeutas, ou mesmo uma pessoa que... Ah, eu quero entender de forma efetiva como é que eu posso ser mais feliz. Como eu posso ter uma vida com maior sentido, com maior plenitude? Quais são as técnicas que realmente são efetivas para isso, né? Então, eu lancei o meu curso totalmente online, né? Que é o
primeiro de Salvador, na Bahia.
É o Sorria. O que a psicologia positiva pode fazer pela sua felicidade? É um curso que inicialmente ele foi o primeiro curso aqui presencial, certo? Demorei para parir esse filho, mas ele chegou. Ele tá aí, certo? E aí, para as 10 primeiras pessoas que printarem aqui a tela, jogarem lá nos stories, marcar a mim, marcar a Lil, essas 10 primeiras pessoas vão ganhar 10% de desconto nesse curso. Ele já está disponível, as aulas são disponibilizadas a cada 7 dias, já tem 4 aulas lá, bem, muito material já para vocês estudarem, tem muita coisa mesmo, uhum. Gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de profundidades, né? Olha que uma Luana aqui trouxe... um comentário aqui, olha, eu vi um comentário, gente, cadê o comentário?
Sempre anoto frases de outros autores e acontecimentos, tanto positivos e negativos.
Perfeito, perfeito. Isso é uma prática simples e extremamente positiva.
Quer ver uma coisa? Eu tenho, gente, eu falo, viu? Eu tenho um classificador, e esse classificador tem várias histórias pra gente fazer reflexão de vida, né? Reflexão tem várias, inúmeras. E eu tenho ele, isso fez parte da minha adolescência. E eu tenho ele até hoje. Já eu vou começar a gravar vídeos contando essas histórias, porque eu lembro de todas, assim, ó. Quando eu pego e olho, ah, essa aqui é isso, eu vou começar a gravar uns vídeos falando dessa. Porque são as histórias, assim, sabe? Bastante reflexiva, que leva a gente a olhar pra gente, sabe? Sim. A gente olhar pra gente.
E assim, eu poderia passar aqui várias dicas, né? Tem formas de meditação exclusivas aí estudadas pela psicologia positiva, a meditação da bondade amorosa, e tem um vídeo aqui no meu canal também falando sobre isso. E tem muita coisa, gente, não dá pra trazer assim, que foi um mínimo do mínimo do mínimo, assim, que eu tentei trazer pra vocês. Eu agradeço a Lil pelo convite, agradeço a todos vocês por passarem tempo comigo, por partilharem, por trazerem suas dúvidas, é extremamente importante. Quem quiser saber um pouco mais, né, sobre psicologia positiva, a Teta Healing também, né, eu estou disponível aqui no direct. Enfim, é isso, profunda gratidão, eu desejo a vocês uma vida extremamente plena e feliz.
A gente também está fazendo, eu também queria agradecer, claro, a presença de todo mundo, as contribuições, principalmente a Joyce, por ter contribuído, né, com a gente. Pena que o tempo é curto, mas como eu falei, a gente vai dar um jeito de eternizar, a gente vai trabalhar em cima disso para eternizar essa live, né? E aí, a gente já tinha conversado também, tá? A gente já tinha falado sobre isso, sobre a gente fazer um vídeo para a gente colocar nos nossos canais, para a gente justamente levar a psicologia positiva. A gente não, né, ela? Levar a psicologia positiva, eu vou usar o meu canal e as perguntas, que eu não sou besta. Para a gente levar a psicologia positiva para as outras pessoas, né? Porque assim, só tem a agregar, só tem. E essa ousadia toda foi tomada porque eu já estava fazendo algumas coisas, né, que o Seligman, que a psicologia positiva trazia, e eu só sabia quando o Joyce dizia, ah, você falou disso, isso daí é psicologia positiva. Então, assim, eu já estava fazendo muito